Voltamos para o quarto e último bloco do nosso Brasil Esporte Clube. Você teve aí histórias do futebol de Campinas com Ariel Valdizac. E agora, recebemos aqui um convidado muito especial. Antes, quem vai acompanhar conosco nessa entrevista é Daniel Lessa. Tudo bem, Lessa?
Tudo bom, Elias. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso convidado. Um ótimo sábado a todos.
Estamos com o técnico do Guarani, Felipe Conceição. Muito prazer receber você aqui na Rádio Brasil, Felipe.
O prazer é todo meu, uma satisfação enorme estar com vocês.
Ô Felipe, eu vou fazer a primeira pergunta e posteriormente eu vou passar para o Lessa. A gente percebe que você tem uma predileção, tem uma obsessão por fazer um time compacto, né? Um time que fique os jogadores uns próximos dos outros, que ataque em bloco, que defenda em bloco. Só que tem a questão do calendário. Como fazer com que isso chegue num nível de excelência com pouco tempo de treinamento à disposição?
Realmente é uma questão que eu gosto das minhas equipes, né? Esse jogo compactado, jogo coletivo, a equipe andando junto, uma intensidade alta. E isso é questão de hábito. Não é fácil com o carro andando, né? No meio da competição você construir isso. Mas o empenho dos atletas, a dedicação deles, tem nos ajudado muito para otimizar esse tempo e em pouco tempo a gente já está conseguindo encontrar um padrão de jogo, aumentar a competitividade a cada partida e melhorar nesses aspectos que você citou. É por aí que a gente vai buscando. Isso é o processo diário, é questão de hábito. A gente está construindo isso e quanto mais o tempo passar, mais eles terão facilidade de jogar nesse ritmo, mesmo com o calendário apertado.
Daniel Lessa.
Felipe, boa tarde a você. Algumas palavras, elas se tornam chaves de tempos em tempos no futebol, né? Hoje, duas palavras que são muito fortes no futebol é intensidade e competitividade. O time tem que ser competitivo, tem que competir o jogo. Eu trabalhei alguns jogos do Guarani comandado por você e tenho percebido que, até pela experiência talvez da Série B, você às vezes não repete a mesma formação. E às vezes, quando repete essa mesma formação, o jogador muda um pouco a movimentação. E o jogo contra o Juventude, principalmente, o jogo contra o Cruzeiro. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa competitividade que você exige do seu time, da intensidade de jogo, que é uma exigência do futebol hoje, e a dificuldade de fazer com que times do Brasil, e principalmente da Série B, consigam ser intensos.
Primeiro, assim, a questão da intensidade, ela está relacionada à questão física, sim, mas muito à questão tática, porque o nível de concentração e o jogar junto, que é o que vocês falaram no início, né, de todos os atletas participarem a todo momento, isso para mim é o que resume a intensidade, né, a junção dessas coisas, e não só a questão física, não só o correr por correr, né, é um correr com nível de concentração alto, porque você tem uma função para cumprir a todo momento. Isso é como eu falei anteriormente, a gente constrói no dia a dia. Não é fácil construir, é muito trabalho, mas é a linha que a gente usa para trabalhar. As equipes que eu tive a liberdade de trabalhar e o tempo para trabalhar, todas elas se tornaram intensas e com todos esses fatores. É o que eu acredito, é o futebol moderno, sim, e é o que a gente está procurando implantar aqui no Guarani e graças a Deus vem conseguindo. As escalações a gente tem mudado bastante, muito pelas lesões, por Covid, por suspensão, e também, né, o dia a dia lhe dá a opção de um atleta estar num momento melhor do que o outro e a gente escolher. E as movimentações, idem, a gente tem uma ordem, tem um padrão e dentro desse padrão a gente consegue também variar e criar novas situações dependendo da característica dos atletas.
Ô Felipe, eu queria falar sobre agora o Murilo Rangel. No jogo contra o Cruzeiro, você posicionou o Murilo Rangel de uma maneira que eu achei até interessante, porque você deixou ele um pouco solto, livre, flutuando, para encostar a hora na direita ou trabalhar a bola pelo centro, né, para arrematar pela faixa central do gramado. Eu estou dizendo que é interessante porque ele é um jogador mais cadenciado que, a priori, poderia se chocar com esse estilo mais intenso de trabalho seu. Esse é o seu grande desafio para trabalhar com esse elenco do Guarani? Talvez seja encaixar alguns jogadores que a priori não estejam nas características para cumprir a sua metodologia de jogo e também explorar e tirar o potencial máximo deles?
É um desafio com todos, não só com um jogador da característica do Murilo. Eu acho que, como eu falei, a intensidade, dependendo da parte técnica do atleta, ele dá o ritmo ao jogo, um ritmo acelerado, sem precisar ficar com a bola muito tempo. O Murilo tem essa qualidade. E a questão de você ser ativo durante toda a partida vem muito da aplicação do atleta. É lógico que tem uns que estão, até pela qualidade técnica, tem um hábito de trabalhar menos sem ela, né? Sem a bola. E como a gente exige um trabalho árduo sem com a bola, o atleta custa um pouco, mas o Murilo é um, dois, né, todo o grupo, o Murilo também vem trabalhando forte para entrar nesse ritmo da equipe, e isso só vai trazer crescimento para ele, como a gente tem visto a maioria dos atletas em evolução, crescendo, tem sido elogiados pela aplicação deles nos treinamentos. Os treinamentos permitem que todos eles sejam intensos, sem a gente ferir a característica de cada um. Não vai ferir. Essa questão que o atleta mais técnico não consegue ser intenso não é verdade, porque foi o início da minha resposta, né, da nossa entrevista, que intensidade também está relacionada ao saber o que fazer, a tomada de decisão, ou seja, ter um nível de concentração alto, e o atleta pode ser rápido sem correr muito, trabalhando bem, concentrado, fazendo a bola andar rápido, definindo as jogadas de maneira mais rápida. É engraçado que no jogo anterior ao do Cruzeiro, eu comentei com o Murilo que ele tinha pego duas bolas no jogo anterior e tomado a decisão equivocada. E aí eu mostrei para ele o cenário e ajustei isso, e foi justamente na região que ele finalizou, uma bola e a outra também bem próximo. Então isso é intensidade. Ele resolveu a jogada de maneira rápida, ele procurou ser aplicado nas funções dele defensivamente. É lógico que ele tem que crescer, assim como todos nós como equipe precisamos crescer, é só o começo, mas eu estou muito satisfeito não só com ele, mas com a aplicação de todos os atletas.
Lessa?
Eu daqui a pouco eu vou entrar na questão de estrutura de trabalho, mas eu queria não perder o gancho desse jogo contra o Cruzeiro. Primeiro porque a entrada do Murilo Rangel, acredito que você pensou nisso, foi o que eu comentei pelo menos antes do jogo, essa característica que ele tem de finalização, de bola parada e também de jogada de jogo. Tanto que ele finalizou bem duas jogadas e um gol, inclusive, de fora da área. Você também teve a sacada de colocar o Pablo em cima do Patrick Bray, que é um lateral que não tem muita característica de marcação. Mas durante o jogo, você jogou com dois extremos e o Renanzinho depois foi substituído. E aí, eu queria perguntar a você, o Renanzinho na substituição foi muito mais por ele não aproveitar alguns espaços, inclusive ele não conclui bem uma grande oportunidade, ou foi pela questão da recomposição do segundo gol que você toma, que é pelo setor dele, e que o lateral passa porque ele está marcando quem passa a bola para o lateral, e não marcando o Cáceres?
Vamos por partes, né? Primeiro, a escalação do Pablo, né, tem a ver com o merecimento dos atletas. O Cristóvão também nos dava uma sustentação na lateral, e é um atleta que na minha chegada era titular e saiu por lesão. Então são vários fatores que a gente usa para a escalação, não só a estratégia também de ter um jogador rápido como o Pablo em cima do lateral esquerdo do Cruzeiro. E a questão do Renan foi muito em questão na parte tática, porque tecnicamente o jogador vai bem num jogo, no outro não tão bem. Não tem como o atleta manter uma performance técnica todo jogo. Mas em termos tático e coletivamente, pensando coletivamente, o atleta tem que cumprir a função. O Renan vinha cumprindo a função e tecnicamente um jogo um pouco abaixo. E nesse lance do segundo gol, não foi só o Renan e nem foi só o Vitor Ramon. A gente tende a achar um erro e justificar só por ele, mas foram vários erros. É um erro coletivo que inicia lá na frente, na marcação, dos homens da frente. Depois ali tem uma situação do Renan, mas que também não teve cobertura. É uma marcação zona que não tem como você cobrar um atleta e sim o sincronismo da defesa. Foi isso que faltou naquele lance. O Renan é um atleta da base que vem jogando de titular, vai ter seus altos e baixos, como todos os atletas, principalmente pela idade, mas é um atleta que eu acredito muito, dá para perceber, porque tenho colocado. E tem muito potencial e é um atleta que vai amadurecer muito mesmo quando joga mal, né? Quando não tem uma boa atuação. Ele fez alguns bons jogos, outros nem tanto. Contra o Cruzeiro eu achei que ele não estava num bom dia e a gente fez a substituição. Assim como faria com qualquer um, mas principalmente com esses jovens da base, a gente tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior, porque são jovens e estão nesse processo de crescimento. Então, independente de errar e acertar, o importante é que eles cresçam, se desenvolvam, vão continuar tendo oportunidade por merecimento, porque nos treinamentos demonstram qualidade para isso. E tanto ele quanto o Vitor Ramon, quanto Eliel, quanto o Matheus e o Bidu já há mais tempo no profissional, mas todos eles são importantes para o clube e a gente vai continuar desenvolvendo.
Ô Felipe, sistema defensivo. Você fez algumas mudanças em relação às gestões anteriores e eu vou me ater apenas àquilo que você já fez, né? Você fixou o Bruno Silva na cabeça da área e a gente percebeu que o time do Guarani já não sofre tanto na bola aérea. Eu queria saber, dentro do possível, dentro daquilo que você pode falar, como é que foi essa para acertar esse posicionamento, especialmente. Na bola aérea defensiva, porque o Guarani sofria muito, especialmente jogada de escanteio. Você teve uma mudança de marcação? Como é que foi essa construção para que a defesa ficasse mais fortalecida?
Foi através de conversa e de treinamento. A gente vem ajustando esse sistema defensivo e a bola parada defensiva também. Ainda temos falhas, ainda estamos sofrendo gols nessa situação, mas a tendência é de melhora. A gente, assim, tem sido bem melhor do que desde a minha chegada e vai continuar crescendo. Às vezes é uma situação individual, às vezes é uma falta de confiança, às vezes é um posicionamento. É isso, a gente vai vendo caso a caso, contexto, porque o início que eu encontrei inicialmente foi uma falta de confiança muito grande em todo momento, não só na bola parada. E aí você vai trabalhando, vai passando confiança, vai ajustando na parte tática, vai orientando o posicionamento e o atleta vai se sentindo também mais confiante, vai vendo que não está cometendo menos erros, e isso vai ajudando a todos. Aí é um processo coletivo que puxa o individual. Mas é como eu falei anteriormente, eu ouvi muito de que o Vitor Ramon falhou nos 3 gols, discordo, acho que em um talvez, um outro lance, mérito também do cruzamento do Bray no terceiro gol, e o Thiago é um atacante muito alto do Cruzeiro, pegou a bola num ponto muito alto e fez uma bela testada, enfim, e coisas que a gente trabalha e que para fora realmente não fica tão visível. Mas a gente tem consciência de que o Vitor, por ser uma estreia no Mineirão, nos ajudou muito. Nosso gol, o segundo gol de construção, é ele que roda o corpo bem, acelera o passe, uma coisa que a gente está trabalhando, a saída de bola com eles. Então, um menino que encarou o Cruzeiro no Mineirão numa estreia e que nos ajudou muito, a gente só tem que parabenizá-lo e entender que ele está num processo de evolução.
Eu ia passar para o Lessa, mas eu vou ter que pegar esse gancho que você falou do Vitor Ramon, até porque eu e o Lessa nós discutimos depois do jogo contra o Cruzeiro a seguinte linha de raciocínio, que aí não é criticar a categoria de base do Guarani, mas às vezes a gente sente, né, Felipe, que o zagueiro ele chega muito jovem para a categoria profissional e às vezes ele comete erros que nem é culpa dele, e às vezes ele não desenvolveu aquela aptidão na
Ele não está
categoria de
pronto
base.
ainda.
Oi?
Ele não está pronto ainda, às
Não está
vezes.
pronto ainda. Eu queria que você falasse, não na questão do Vitor Ramon, eu queria falar da questão geral, global, desse quadro que a gente vê que muitas vezes o jogador, principalmente zagueiro, volante, ele não tem. No, ele chega ao profissional sem noções físicas, sem noções táticas e técnicas suficientes e acaba sendo crucificado injustamente, porque a culpa não é dele, A culpa é o sistema que produziu ele daquele jeito.
É complicado eu falar sem ter um conhecimento detalhado, assim, né, de cada base por onde eu passei, enfim, do Brasil. Eu trabalhei alguns anos na base como treinador, na base do Botafogo, foram 3 anos. E ali, naquele período, eu conhecia mais a base do Brasil, enfrentava muito e teria uma análise mais fidedigna. O que eu encontro no profissional hoje, assim, são atletas jovens com algum conteúdo, algum trabalho feito, sim, mas ainda muita coisa para ser desenvolvida. Assim, os atletas que eu citei da base do Guarani, todos eles com muito potencial e com muitos conteúdos trabalhados já, mas ainda falta muita coisa. Então, é um processo natural. Eu acho que a gente tem uma margem de crescimento muito grande no cenário nacional, de desenvolver melhor os atletas. Eu acho que é a solução da maioria dos clubes. São poucos clubes que conseguirão sobreviver ou ter uma vida financeira estável sem a utilização de jogadores da base. A maioria dos clubes precisam focar nesse trabalho da base, entender esse processo de desenvolvimento, esses conteúdos, para que o atleta chegue cada vez melhor no profissional. E isso, com certeza, é um trabalho que tem que ser fortalecido no cenário nacional.
Lessa?
Ô Felipe, eu vou aproveitar essa pergunta do Elias para entrar em alguns assuntos aqui. Primeiro, eu acho que é muito importante, eu sempre tenho essa leitura, de que o treinador que vem para cá, que ele deixa algum legado. E às vezes o legado não é só resultado. É o trabalho, é a visão, é a troca de ideias, é a sugestão, enfim. Você tem aí trabalhos no Botafogo, no América, de Minas, e também na equipe do Bragantino. Equipes, o Botafogo acho que com algumas deficiências de estrutura para o tamanho do Botafogo, América me parece bem estruturado e Bragantino também. Quais são as grandes dificuldades, os grandes obstáculos que você enfrenta e está enfrentando no Guarani, tirando a competitividade de novo e a dificuldade da Série B, mas os obstáculos que você encontra no dia a dia, que o Guarani precisa crescer ainda para que o Guarani esteja num nível acima em termos de competitividade com outras equipes do Brasil?
Eu acho que o Guarani é uma terra fértil, como eu encontrei o América, como eu encontrei a base do Botafogo, que a gente também deixou um legado grande na base do clube. Não vou citar aqui, mas a geração que eu trabalhei 3 anos, grande parte dela é profissional de futebol, os atletas são profissionais de futebol e muitos tiveram destaque, já renderam frutos para o Botafogo, e muitos também estão no profissional do Botafogo hoje em dia. Então, assim, foram 3 anos de muito trabalho e um legado deixado. No América, idem. Assim, apesar da dificuldade que todo clube tem, um clube tem mais dificuldade em estrutura, o outro tem mais no processo de treinamento, que você tem que melhorar, o outro é no corpo técnico, enfim. Todos eles tinham dificuldade e a gente, com o trabalho a médio e longo prazo e com o respaldo da diretoria, a gente conseguiu deixar um legado bacana. Então é isso que o Guarani, como uma nova oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, porque é o trabalho que eu acredito, é o trabalho que eu gosto. Não trabalho só para domingo, para ganhar o jogo de domingo e pronto, para livrar o Guarani do rebaixamento e pronto. Não, esse trabalho com os atletas jovens que a gente está citando é a médio e longo prazo, que vão dar realmente frutos. Tudo que a gente está fazendo, a gente pensa no Guarani mais forte, no clube mais forte, não só apenas que a equipe vença no domingo. É lógico que a gente quer vencer todas as partidas, é lógico que a gente quer ver o time jogando bem todos os jogos, quer conquistar as coisas de maneira rápida, mas eu acredito muito nesse trabalho a médio e longo prazo e penso muito. Todas as minhas ações são pensando no clube e no fortalecimento dele, e é isso que eu quero para o Guarani. O meu maior desejo é deixar o Guarani mais forte possível.
Ô Elias, posso só pegar um gancho aqui para rapidamente fazer outra pergunta? Em cima disso
rapidinho,
ainda...
Rapidinho.
Nos times que você passou, e até mesmo no Guarani, isso foi colocado também como plano de metas? Ou seja, ó, o clube precisa revelar jogadores um número X, e até mesmo precisamos revelar porque precisamos trabalhar com 2 ou 3 vendas na temporada para ter ela segura. Isso é passado para o treinador também? Já foi passado para você, Felipe?
Sim, o Ricardo, o presidente, quando me fez o convite, foi um pedido dele de cuidar dos atletas da base. E a resposta foi imediata: presidente, isso não é um pedido, isso faz parte do meu trabalho, porque é o que eu gosto de fazer. E ali naquele momento ele não sabia, né, de todo o meu trabalho nesse sentido, sabia de alguma coisa porque buscou informações, mas tão detalhado assim é só no dia a dia, né? E ele hoje, ele até brincando, ele reclama que eu estou desfalcando muito o time da Copa Paulista, né? Mas a gente sabe que a gente está feliz nesse caminho, está otimizando o tempo, está, ao mesmo tempo que está conseguindo crescer na competição, está conseguindo também fortalecer o clube através do desenvolvimento desses meninos, e não só deles, mas de todos os atletas que hoje são ativos do clube.
Eu queria agradecer demais a presença do técnico do Guarani, Felipe Conceição, nesta edição do Brasil Esporte Clube. Muito obrigado, viu, Felipe? Até a próxima.
Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns. Um grande abraço a todos.
E até a próxima, Lessa.
Até a próxima. Grande abraço ao Felipe. Sucesso na carreira e sucesso à frente do Guarani.
Encerramos aqui mais uma edição do Brasil Esporte Clube. Voltamos na segunda-feira. Um abraço e até lá.